Bem-vindos ao Apenas Curte, nosso podcast de entretenimento. Eu sou a Jamile.
Eu sou a Ana Bia.
E hoje nós temos o nosso primeiro convidado. Acho que é legal.
Ai, é muita emoção. Nosso primeiro convidado. Primeiro, assim, nós vamos falar sobre Cartola. Então, o que nós duas pensamos essa semana? Chamar o bicampeão da nossa liga nos dois últimos anos, o Vinícius.
Oi, gente. Já quero meu champanhe, meu tapete vermelho. Porque, né, não é todo dia que se recebe um convidado com todo esse garbo e elegância, né? A pessoa nem se acha. Mas vamos falar de Cartola, né? Eu ainda tô injuriado que o Guilherme Arana negativou na semana passada, mas estamos aí para isso.
Bem-vindo, amigo. Acho que esse tema é o tema que une todas as nossas vidas, os nossos corações, sabe? Nossos pensamentos no amor e no ódio que é o Cartola é. Porque, gente, vou te contar, viu? Uma coisinha que deixa a gente irritado, mas que quando a gente consegue imitar, deixa a gente feliz.
A gente fica ansioso para que o mercado abra, para que a gente escare os nossos jogadores. E assim que a rodada começa, a gente já tá com ódio no coração, querendo que a rodada termine.
Assim, eu tento manter a minha paz zen, budismo, porque geralmente, ano passado, né, nos outros anos, geralmente eu escalava na véspera do fechamento do mercado, né? Na Bia ficava enchendo meu saco durante toda semana, mas eu conseguia sair ileso. Só que ultimamente o negócio tá escalando um pouco mais.
O Cartola é um fantasy game baseado no Campeonato Brasileiro. Nele você basicamente monta um time de futebol e gerencia ele. Como todo time, os seus jogadores podem ir bem ou ir mal. E isso vai determinar se você vai valorizar o time, o valor do seu time, ou desvalorizar, de acordo com o desempenho deles em cada rodada. Game bastante divertido, porque você acaba unindo amigos em ligas e fica disputando quem é que é o melhor cartoleiro, quem monta o melhor time, quem escala melhor, quem tem os melhores palpites.
Vem cá, me contem. Vocês são clubistas na hora de calar o time de vocês?
Eu desisti de ser clubista, até porque eu sou São Paulino. Nossa. E hoje o time de São Paulo está uma tristeza. Então, se eu for clubista, eu só vou me ferrar. Eu prefiro deixar a emoção de lado, tentar focar nos jogadores que estão indo bem, assim. E você, flamenguista Vinícius?
Então, eu sou clubista light. Eu acho que para a pessoa conseguir ir bem no Cartola, ela não pode ser muito clubista, né? Ela tem que ir em quem acha que vai olhar os jogos da rodada e ver quem ela acha que vai bem, um time que tem mais probabilidade de ganhar, de não levar gol. Então você tem que deixar o seu clubismo um pouco de lado. Mas eu sempre tento escalar com alguém do Flamengo, só quando tá uma confusão muito grande naquele time que eu não coloco. Mas geralmente, pelo menos ataque e meio de campo do Flamengo eu coloco.
E a defesa?
A defesa a gente está evitando no momento, né? Mas quem nunca escalou o René quando não deveria?
Mais de uma vez.
Aquela força mais forte que te chama, né?
É mais forte do que eu.
Sempre tem aquele jogador, né, que tem um que a gente sabe que dificilmente a criatura vai bem, mas a gente vai lá e escala do mesmo jeito.
É, eu desisti, né, já tem um tempinho que eu desisti, mas até lá foram várias semanas dele flopando e eu colocando aquela criatura no meu time.
Mas todo mundo tem um xodó no Cartola, né? Aquele jogador que você fala assim, não, esse cara sempre que eu escalo, ele vai bem.
É, saudades Vinícius Júnior.
Ah.
Podia não ter ido pra Europa. Sempre é bem.
Eu tenho saudades de Zé Rafael quando jogava no Bahia.
No Bahia.
Nossa, Zé Rafael no Bahia era sucesso, hein? Quase nunca saía do meu time.
Nossa, era lugar cativo no meu também.
Nossa, mas ele sempre, mesmo quando ele ia mal, ele ia bem, assim, fazia pelo menos uns 5 pontinhos e era um nome certo, assim.
É, o que é o Marinho hoje. Ele arrasa em todos os critérios de pontuações do Cartola. E mesmo quando ele não faz o gol, ele sempre tá lá com os seus 5, 6 pontos.
É, essa pergunta do clubismo, eu acho que com o tempo você vai escalando Cartola, tem mais o jogadorismo do que o clubismo, né? Tem os jogadores que a gente vai tendo um favoritismo, que nem esses que a gente comentou, e quase sempre a gente coloca, né? É, quando o orçamento dá, tipo, ano passado, o ano todo, acho que o Marinho tava no time. Então, eu acho que a gente vai tendo, eu pelo menos vou tendo mais essas preferências por jogadores que vão bem, tipo a Arrascaeta também, do que por clube mesmo, eu acho.
Eu já fui muito clubista, vou confessar que nos primeiros 2 anos eu não escalava jogador do Corinthians nem a pau. Não tinha quem me fizesse escalar jogador do Corinthians e nem colocar qualquer jogador que tiver no jogo contra o Palmeiras naquela rodada. Né? A gente aprende, gente, porque muitas vezes a gente só se dá mal com isso.
Eu tenho uma exceção, que era agora não se aplica mais, né, por porque o time é muito flopado e tá na Série B, mas eu não escalava Vasco. Eu só escalei Vasco, eu acho que ano passado, umas duas, três rodadas que eu coloquei o Cano e me lasquei. Nunca mais. Nunca coloquei o Pikachu, que sempre foi
não,
bem.
Não, do Vasco era só o Pikachu pra mim.
Todo Vasco
não,
escalava
mas
o Pikachu
não
direito.
Rola. É Vasco realmente, pronto. Sou anticlubista Vasco, não escalo. Não escalo. Não, adianta,
né? Não, mas aí você B. tem motivo, né? Porque o Vasco tava numa fase péssima, não tinha ninguém que compensasse escalar dele.
Ah, eu não botava o Pikachu, não, nem quando ele tava mega pontuando.
Ah, eu botava.
Eu nunca coloquei o Pikachu na vida. Até hoje que ele tá no Fortaleza, eu não coloco. Traumas.
Aprendi a gostar do Pikachu por causa do Pedro, né? Porque era Pikachu mais 11.
O Pedro é um menino da nossa liga que ele sempre coloca o Pikachu como o capitão do time dele.
Por motivos técnicos, né? Diga-se de passagem.
Sim, porque ele é apaixonado pela saga Pokémon. E pior que o menino é tão sortudo que sempre que ele coloca o Pikachu de capitão, o bichinho vai bem.
Muito bom, gente. Toda vez que eu ia falar com ele, e aí, Pedro, como foi na Pikachu? Já arrasou, então tá tudo ótimo.
Ai, o resto do time pode flopar inteiro, mas o Pikachu arrasando tá ótimo.
Tá ótimo. E como vocês descobriram o jogo?
Eu descobri no por vocês, né? No AOP. Eu acho que a Jamile me chamou um ano, ou não lembro se foi a Nabia, mas eu não sabia que era um jogo tão antigo. Eu acho que ele é 2004, 2005, uma coisa assim. E eu já tinha ouvido falar, mas nunca tinha jogado, não. Até porque eu passei uma fase que eu tava acompanhando futebol muito pouco, assim. O Flamengo tava na fase ruim da vida. E aí eu tava acompanhando bem pouco. E aí eu vi vocês falando de Cartola e tal. E eu acho que Jamissa falou comigo no PV do Telegram quando ia começar o Cartola de, acho que, 2 anos, 3 anos atrás, né? E aí, vamos lá, né? Eu achava que eu ia escalar, tipo, por 2 semanas e desistir. Mas achei divertido e foi.
Eu conheço ele há bastante tempo, porque eu tinha um amigo na faculdade que ele sempre jogou. E ele ficava conversando comigo bastante sobre futebol. Daí eu sempre ficava perguntando pra ele: e aí, como que você foi essa semana no Cartola? E eu sempre tive vontade, mas eu nunca criei um time, assim. Eu sempre aparecia essa vontade de criar o time depois que eu já tinha começado. Então eu fui jogar depois que a Jamile chamou.
Aliciadora de jogadores do Cartola.
É verdade, temos um padrão.
Alô, Cartola, patrocina essa menina, porque...
É, acafetando Cartola, fica chamando todo mundo.
Porque todo ano ela traz novos...
É, falar nisso, o Wicks tá arrasando esse ano, hein? Essa liga, ouvindo as dicas da galera e tá gostando.
Porque assim, quando você escala um time, você precisa ter uma tática. E você não pode escalar pessoas aleatoriamente, porque a chance de você ir mal quando você escala aleatoriamente é muito alta. Então você tem que prestar atenção em alguns fatores, assim. O time que tá bem, os jogadores que são bons para o Cartola. O que é ser bom para o Cartola? Eles conseguem pontuar de acordo com o critério que o jogo tem de pontuação, porque tem jogador que é muito bom e não se dá bem com os critérios de pontuação do Cartola, né? Então você precisa estar atento a tudo isso, assim, né? Precisa ver quem é que tá na frente no campeonato, quem é que tá tomando muito gol, quem é que não tá tomando, pra você retomar suas decisões de escalar o seu time.
Algum cuidado, né? Pelo menos olhar a tabelinha que tem no próprio página do Cartola, do histórico da pessoa, né? Se ele tem ido bem no Cartola, é um bom indicativo.
Exatamente.
Se você colocar só na doida, não... Se colocar só na doida, eu ia colocar a defesa do Flamengo. Mas, né?
É, e todo bom observador sabe que o Flamengo é um time que tem tomado gol recorrentemente, jogo após jogo. Então...
É, deu uma errada agora, né? Mas ano passado, ainda é, né? Uma certeza que a gente tem que o Flamengo vai tomar gol.
É, vai ganhar? Não sei. Vai tomar gol? Vai.
Provavelmente vai ganhar, mas vai levar gol.
Exatamente, se você tem uma certeza que a gente tem na vida que o Flamengo vai tomar gol.
Vai ganhar.
Que vai ganhar, eu não sei, mas que vai tomar gol.
É, mas o Flamengo é o melhor time atualmente, né? A chance dele ir bem é muito grande, assim.
A desse a vontade do Rogério Ceni de destruir o time ainda.
Ah, não tem importância, é só o Flamengo demitir e contratar o Renato Gaúcho.
Não, prefiro o Rogério Ceni, nunca critiquei. Adoro.
Eu conheci o Cartola através de um aluno, dando aula no curso de idiomas. Eu via sempre ele comentando com os colegas e tal, e aí um dia ele descobriu que eu adorava futebol. Ele própria gosta de futebol e nunca jogou Cartola. Como assim? Não pode, não existe isso. Ah, existe, tanto que eu fazia. Aí ele me explicou como é que funcionava o jogo e comecei a jogar, e aí fui apresentando o jogo pro pessoal, né, aliciando as pessoas a participar. Tem uns 5, 6 anos mais ou menos que eu jogo, e a minha história de primeiro ano foi incrível, porque eu não sabia que nas 3 primeiras rodadas existe um esquema diferente para você escalar, porque tem a questão do equilíbrio do preço do jogador no campeonato. Então aquele jogador que começa com um valor muito alto, ele tende a desvalorizar no campeonato, ou seja, ele vai passar a ficar mais barato a partir do progresso do campeonato, e aquele que começa com um preço menor, a tendência dele crescer é um pouco maior. Aí vai eu, né? Doida, não, eu vou pegar os melhores jogadores que eu conheço pra poder instalar meu time. Aí vai eu, na primeira rodada, pegar os jogadores mais caros que eu podia colocar e instalar. Chegou no final da rodada, além da pontuação não ter sido lá essas Coca-Cola toda, porque, tipo, início de campeonato, né? Ninguém tá aquecido ainda, tá pronto pra dar aquele show e fazer muitos gols e muitos pontos. Aí, beleza. Quando eu fui olhar as cartoletas, né, que é o dinheiro que a gente usa pra poder comprar os jogadores, eu digo, eu perdi quase 30 cartoletas. Pense aí, primeira vez que eu escalo, fico com 70 cartoletas. E aí, como é que você escala a partir daí? Não escala, né? Eu fiquei as rodadas seguintes tentando recuperar. Aí, na segunda rodada, o que que eu fiz? Não, eu vou pegar todos os jogadores que desvalorizaram pra botar no meu time. Tipo, os que mais desvalorizaram. Aí, o que acontece na segunda rodada? Se o jogador desvalorizou na primeira, ele vai continuar desvalorizando. Praticamente terminei as 3 primeiras rodadas com 50, 60 cartoletas. Foi um desastre total.
Nossa, mas isso é muito rocket science. É muito complexo. A pessoa sempre vai começar cartola, a não ser que ela pesquise muito nesses blogs, sites, milhões de sites que tem. Ela vai começar com tombo, porque é uma coisa muito aleatória o que acontece nas primeiras rodadas, né? Por que que na segunda rodada o esquema de valorização é diferente, né? Você não vai adivinhar isso, você não vai
captar
isso sozinho. Tanto que o aplicativo, agora, esse ano, ele já tá notificando. Tem uns tutoriaizinhos e tal, porque eu não entendo por que que é assim, na verdade. Mas aconteceu comigo também. No primeiro ano que eu escalei, eu não sei por que, eu acho que eu coloquei o goleiro. Acho que na minha segunda rodada eu coloquei o goleiro de capitão. E era na época que goleiro perdia milhões de pontos quando levava gol, né? Negativou bastante, eu acho que eu fiz, tipo assim, uns 20 pontos, uma coisa assim, e eu fiquei no primeiro ano que eu participei, eu fiquei meio pobre, assim, até o final da temporada, eu nunca me recuperei e fiquei com dinheiro que desse pra escalar de uma maneira tranquila, confortável. Então as primeiras semanas do Cartola são muito importantes, mas é meio complicado.
Não é tão intuitivo. Quem não conhece o jogo, o futebol, eles tendem a fazer isso que a Jamile fez no primeiro ano dela, que é querer escalar os bons, que são os nomes que você escuta mais na mídia, nas notícias, e você se estrepa se você fizer isso, né?
Verdade, gente. Aquele campeonato foi perdido, assim, eu perdi o campeonato nas primeiras 3 rodadas. Coisa incrível. Depois disso, eu fiquei com trauma tão, tão grande que nas primeiras 3 rodadas, por mais que eu queira pensar em pontuação, eu não consigo. É aquela coisa, né? Eu tenho que ganhar a cartoleta, porque eu não vou ficar pobre o resto do campeonato. Eu fico nem doida.
O Guardiola, ele costuma falar que um campeonato se ganha nas 8 últimas rodadas e se perde nas 8 primeiras. Foi exatamente o que você fez, né? Você perdeu o campeonato nas primeiras rodadas do Cartola.
Uma tristeza, porque no segundo turno do campeonato eu até comecei a melhorar.
Inclusive, depois assim, de uns 3, 4 anos jogando Cartola, recomendo assim, pra quem quer estar na frente nas suas ligas, que as 3 primeiras rodadas ela foca em valorização do time. Não precisa focar em fazer uma pontuação muito alta. Procure ganhar cartoletas, porque quando você tem cartoletas disponíveis, o seu time fica melhor.
Geralmente, os jogadores mais caros, eles pontuam bem, né? Mesmo quando eles vão mal, geralmente, pelo menos, algum pontinho ele faz. E jogadores mais baratos ficam lá no seu 1 pontinho, 2 pontinhos. Claro que varia, às vezes, tem uma pessoa que tá numa época melhor, se contundiu, alguma coisa assim. Mas, em geral, é isso. Então, pra você ter dinheiro pra colocar os jogadores melhores, tipo o Marinho, é um que sempre vai bem, mesmo quando vai mal. Então, pra você ter dinheiro pra colocar o Marinho, 20 cartoletas, você tem que ter feito essa fundação pontuação nas primeiras rodadas, senão vai ser complicado. Isso. Então, no começo, esse ano, eu, a Nabia, acho que você também, né? Nada de preocupação com pontuação, porque o campeonato são 40 rodadas, né? Não são as três primeiras que você não vai conseguir ficar bem no campeonato por causa delas, não. Então, primeiro ocupa com o patrimônio, depois você vai atrás de pontuação.
É comum a pessoa insistir que não é assim que tem que fazer. Mas daí ela chega numa sexta, sétima rodada, ainda tá com 110, 115 cartoletas.
Isso quando tá indo bem. Porque se você for olhar a média, tá dando 101, 102, e olha lá. Se você tem 110, você já tá acima da média.
É, a média dos cartoleiros hoje, né, tá 110 cartoletas.
Tá 110 agora?
Tá 110, o que é bem baixa pra uma... A gente tá aqui na sétima rodada?
Isso.
Eu acho que é bem baixa, porque tem jogador que tá custando 20, 21 cartoletas. Então fica difícil você escalar esse povo com 110 cartoletas.
Coisa que acontece muito. Ah, eu vou pegar um Bruno Henrique da vida. Fez 2 gols no último jogo contra o Fortaleza. Assim, aí você pega um Bruno Henrique que fez 2 gols. Não, eu vou botar, né? Até porque o próximo jogo é contra o Juventude. Aí se ele não fizer nem perto da pontuação que ele fez no jogo anterior, você perde um monte de cartoletas. É horrível. Então a gente tem que achar um equilíbrio entre ganhar cartoletas e não perder, né? Essas cartoletas.
Tem que ver se o jogador é
fazer a pontuação
naquela rodada, né? Porque às vezes ele foi bem na rodada passada, mas o jogo da rodada atual continua sendo favorável. Então vale a pena continuar escalando ele mesmo que ele esteja favorável. O Bruno Henrique agora é um caso à parte, né? Porque ele foi excepcionalmente bem na última rodada, né? Então...
É, um jogador que faz mais de 20 pontos numa rodada, provavelmente ele vai desvalorizar na próxima, né?
Exato.
Aí você tem que analisar. Se você tiver final do campeonato de 2019, eu tava com muito dinheiro sobrando. Então eu tava escalando, porque como eu tinha dinheiro, isso já não era um problema pra mim. Mas aí, em geral, você tem que analisar se você tá disposto a perder aquele dinheiro pra talvez garantir uma pontuação. Tem que fazer esse balanceamento.
Porque, por exemplo, o Marinho, ele tá custando 19,85 hoje. Ele fez 7 pontos na passada. Mas o Marinho é um jogador que ele sempre tá te entregando aqueles 6, 7 pontos. Ele faz gol, ele estoura na pontuação. Então ele é um jogador que, mesmo tendo feito 7 pontos na rodada passada, continua valendo a pena escalar ele, porque a chance dele repetir essa pontuação é muito alta.
Pela regularidade, né?
Isso, exato. Ele é bem regular.
É.
Se vocês ficam ansiosos na abertura do mercado, eu vou falar pela minha experiência pessoal, eu sou a louca da escalação, né? Eu não faço menos de 10 times a cada rodada.
Eu abraço a loucura com a Jamile. Ainda bem que ela me atura, porque Vinícius já não aguenta mais eu falando de cartola.
Nossa, e a Jamile, ela é muito ousada, eu acho o máximo, porque você coloca uns jogadores assim que eu nunca na minha vida ia olhar pra essas pessoas e dá certo. Tem umas pessoas que pontuam, que fazem gol, que eu acho muito ousadia, assim, porque eu fico mais no arroz do feijão dos atacantes do Flamengo, o Marinho, agora o Hulk, né, esse ano que tá bem, essa galerinha aí mais carimbada, eu fico na zona de conforto e eu não tenho muita, geralmente assim, eu não tenho muita ansiedade. Eu escalo um time na véspera do fechamento do mercado.
Ai, eu odeio que o Vinícius mercado, não tenha.
Ou 3 da tarde do fechamento do mercado, que é 5. E aí depois, um pouquinho antes de fechar, quando a Nabia já tá louca, falando comigo, mandando mensagem que o mercado vai fechar, aí eu dou uma olhadinha, ver se eu mudo alguma coisa. Geralmente é assim que funciona, mas esse ano até que eu tô prestando mais atenção, assim, então, quem tá ficando dúvida e tal, essas coisas.
O Vinícius me enlouquece, porque às vezes a rodada é difícil, eu quero conversar com ele sobre a rodada, e ele fica assim, ai, Nabia, quando que o mercado fecha? Ah, é sábado. Ah, então sábado eu vejo isso. Não, Vinícius, é agora. Ai, porque eu fico desesperada, mas eu, nesse tempo eu já te mandei 3 times diferentes também.
Não, mas a Jamile fecha o mercado, dá 20 minutos e já tem o primeiro rascunho. Impressionante essa eficiência em preparar times. Acho que dá pra fazer 20 uma coleção
minutos,
na parede.
20 minutos se o mercado não fechar de madrugada.
Nossa, é comum, tipo, o mercado abre de madrugada, daí eu acordo, tem as mensagens da Jamile, tipo, 4 da manhã. Ai, meu primeiro primeiro time. É, eu vejo se eu ganhei ponto, se em relação ao rodado passado ou não, se eu valorizei o time ou não. E daí eu já vendo tudo e monto um primeiro time no efeito sono, mando pra Jamile e só falo, ai, foi feito na base do sono. Provavelmente vou mudar tudo.
Tem convicção.
É. Sabe por quê? Eu acho que agora, como tá essas rodadas, que tá tendo uma rodada fim de semana e uma rodada na semana, até ok. Agora, quando é uma rodada sábado e a outra só no outro sábado, durante a semana, quem é dúvida e quem é confirmado vai mudar muito. Aí, se eu escalo, tipo, no domingo, eu tenho que ficar mudando o time na semana inteira.
Esse
e
é
aí
ponto.
A preguiça inteira. E olha, só no final da semana mesmo.
Mas esse é o ponto, porque eu e a Jamile, nós somos ansiosas. Daí, o que acontece? A gente fica com medo de esquecer de escalar o time pra próxima rodada, como se...
Nossa, isso vai acontecer. É uma possibilidade muito grande com vocês.
Zero chance de acontecer, né?
Agora, deixa eu explicar esse negócio de acordar 4 da manhã pra escalar. Não é bem assim. Deixa eu me justificar.
Não, você tá acordada e daí você aproveita e faz isso.
É isso. Os meus filhos, às vezes, não é maior, mas o meu filho menor acabou de fazer 3 anos, às vezes ele acorda de madrugada, às vezes ele quer água, às vezes ele quer comer e tal. E aí eu vou fazer o que eu tenho que fazer com ele, e aí o sono não volta automaticamente, né? Abro o aplicativo pra ver se o mercado já abriu. Quando eu vejo que já abre, mas é que eu tô aqui mesmo.
Aí eu acho
logo o primeiro time.
Eu acho maravilhoso, porque sempre que eu abro o aplicativo e eu vejo que o mercado tá aberto, eu sempre monto um time inicial. Então eu acho maravilhoso que o Jamile está de portas abertas para eu compartilhar meu time com ela.
Fico nervosa que o Vinícius não fica nervoso.
Não, às vezes a Bia me fala do time, sei lá, o mercado vai fechar sábado, ela me fala no time na terça-feira, aí eu respondo assim, ah, na Bia, sexta-feira eu olho e te digo, vai ficar aí no vácuo, sorry.
Ah, eu fico fazendo um monte de perguntas, ah, será que eu coloco o Bruno Henrique ou o Marinho? Que foi uma dúvida que eu tive nessa última rodada. Eu escalei o Bruno Henrique. É que eu não queria abrir mão do Pedro.
Entendi.
Mas daí se eu chego pro Vinícius na terça-feira com essa dúvida, ele vai falar assim, na Bia, se toca.
Tô fazendo outra coisa da minha vida. Não, é porque, como já dissemos, não dá pra você dizer, ah, ótimo, coloca a pessoa tal, tem todo... Eu vou olhar quais são os jogos da rodada, vou olhar também... Você tem que estar ligado nas estatísticas e eu não acompanho o futebol. Eu acho que a Jamile acompanha bem mais que eu, né? E aí eu olho aqueles perfis de Instagram, de cartola, para estatísticas, se a pessoa tá indo bem, se não tá indo bem, se vai jogar, não vai jogar. Faço isso geralmente uma vez por semana. Eu não faço isso todos os dias da minha semana. Então, desculpa, não, Nabil, você vai esperar.
Eu não faço isso todos os dias, tá? Isso é injúria de informação e calúnia. Eu não faço.
Não, mas tá ótimo. É um bom entretenimento.
Não, mas é assim, porque eu fico com muitas dúvidas sempre. Então, o primeiro time é sempre um esboço. Que eu vou começar a pensar. Então, como você disse que eu sou muito ousada, que eu fico pensando em jogadores muito fora da caixinha, assim, que ninguém pensa, às vezes, prestar atenção não só naqueles times do eixo, sabe?
Uhum.
Eu percebo que logo no início dos campeonatos, os times de baixo sempre começam com mais gás, com mais fôlego, porque eles não tinham outros campeonatos para se dedicar, era só campeonato estadual mesmo. E aí eles começam a pensar exclusivamente no campeonato brasileiro, enquanto os times maiores, eles estão sempre com, sei lá, Copa do Brasil, Libertadores, dependendo do time, Corinthians não. Entendeu? Então você vai... Vão pensar em outros campeonatos, e aí a atenção é sempre dividida. Então quando você fica, ah, mas você pensa nos jogos assim que eu nunca pensaria, uns jogadores que eu nunca pensaria, porque eu imagino que para esses times que estão sempre lutando contra o rebaixamento, você já começa com a expectativa de
e
que...
E são campeonatos também, né? Não estão
isso...
em taça, em Sul-Americana...
Isso, então, por não estar com um pensamento dividido, eles dão um gás muito grande nessas primeiras rodadas. Claro que os outros maiores recuperam o fôlego depois, e aí fica até mais fácil de escalar. Mas eu prefiro, às vezes, arriscar agora com esses jogadores que quase ninguém conhece e me dá mal, porque no início do campeonato a gente não vai, tanto pela pontuação, a gente vai pensando mais em valorizar o time. Essa rodada mesmo, eu botei um zagueiro do Ceará que eu nunca tinha nem escutado falar. Aí quando eu abri o aplicativo, o menino tinha feito gol. Eu digo, olha, de vez em quando a gente tem uma boa surpresa.
É, mas isso é. Tanto é que São Paulo tá na zona de rebaixamento, o Grêmio tá na zona de rebaixamento, que são times que acredito que não vão cair, né? É, ao longo do campeonato. Mas Juventude, Cuiabá, no começo do campeonato, ainda estão com um pouquinho mais de gás, né?
Isso, eles dão um trabalho maior. Então, às vezes, eu prefiro escalar de um Cuiabá, escalar um Juventude.
América Mineiro, né? Teve uns jogadores que pontuaram bem mesmo.
Isso,
mesmo
então, então você aproveita essa boa fase agora desses jogadores que estão mais baratos para depois pensar em colocar só os jogadores mais caros, que a gente vai ter certeza que vão pontuar bem lá no final. Pelo menos é assim que minha mente funciona.
Mas aí fica conhecida o como ousada. Fechou hoje, né? Ontem, hoje. Vocês já escalaram o time?
Já. Lógico, já tem a primeira versão.
Com certeza.
Inclusive, já mandei pra Jamile, Jamile já me mandou o dela.
Exato.
Ah, tá. E vocês não têm problema de mostrar o time antes, né? Eu mostro também, não tenho muito problema com isso, não. Mas tem gente que gosta de deixar segredo no ar, né? Pro amiguinho não copiar. O que vocês acham disso?
Eu acho isso tanta besteira, porque é como se você tivesse certeza que aquele jogador que você tá escalando vai bem. Se a gente tivesse certeza, realmente, eu manteria pra mim mesmo. Mas como eu sempre mando pra Bia, Bia sem convicção alguma, ela caga, que eu também não.
E assim, os jogadores são os mesmos, né? Então, não dá pra você tirar uma surpresa muito grande da cartola, assim, do nada. Lógico que você pode ter umas preferências pessoais e tal, mas não acho que vai fazer tanta diferença, né? Não precisa tanto segredo,
acho...
não.
É, eu acho que também não precisa tanto segredo. Eu adoro conversar de time, principalmente com vocês dois, assim, porque vocês me ajudam a tirar as dúvidas que eu tenho, assim, de jogador. E no final, você acaba escalando aqueles jogadores que você tá mais confiante. Então, assim, eu tô olhando o time do outro, eu não vou copiar, assim, sabe?
É, mas assim, geralmente eu olho, a Nabi me manda o time na terça-feira, mas eu só olho depois que eu escalei e fiz a minha primeira escalação, né? Pra não me influenciar. E aí, mas aí depois disso, eu converso, faço alterações, não tenho frescura com isso, não.
Ah, eu também não, eu sempre espero, assim, eu sempre, na conversa com as pessoas, eu olho e dou pitaco, assim, no que é o meu feeling, pra que a pessoa vá melhor, assim, eu não tendo, tipo, sacanear ela, assim. Eu olho, assim, sei lá, escalou o René, né? Eu falei assim, Vinícius, você vai escalar a vaga do Flamengo?
Amigo, bota a mão na consciência.
Não dá,
bem
né?
É isso. É bem isso, apenas não, né?
Tipo, vai, eu, não falo, né? Eu não falo pra ele, muda esse negócio, vai dele, se ele quer mudar ou não, mas eu falo assim, amigo, você sabe que o Flamengo sempre toma gol.
Ainda bem que o René agora tá tão reserva que ele nunca tá comprovável. Não tem
mas ele tá no Flamengo ainda, porque eu jurava que ele tinha saído do Flamengo.
Não, nossa,
ele
tá também.
No Flamengo pra você ver.
Nossa,
mas sabe por que eu gosto dele? Porque ele é piauiense. Ele é da cidade que eu morei já e tal. Eu não vou dar apoio moral. Vai que dá certo.
E de Floriano?
Não, ele é de Picos.
Ah.
É outra cidade que eu morei antes de morar em Floriano. E aí eu não, eu quero que essa pessoa faça sucesso.
Ah, entendi.
Deu muito certo, né?
Então quer dizer que você também tem esse negócio, ah, eu vou escalar pra dar um apoio moral, né? Porque eu tenho um outro amigo que ele escala assim, nossa, esse jogador é muito gato. Eu vou escalar. Só os gatos.
Whatever, né? Até porque. Mas eu sou muito bairrista. Então, se tivesse, nunca vai ter, né? Porque aqui a situação é difícil. Mas se tivesse um time piauiense na Série A do Brasileiro, nossa, eu escalaria demais, mesmo flopando, eu acho.
Gente, mas quem imaginaria que Cuiabá estaria na primeira divisão?
Nunca deixe de sonhar, né?
Com certeza.
O importante é não deixar de acreditar. Como sim. Diria a Samantha, o importante é não deixar de acreditar.
Não vi.
Eu assisti a primeira temporada, achei chatíssimo.
Vocês têm uma tática pra escalar? Ah, eu prefiro, sei lá, jogadores com média mais alta que vão jogar em casa.
Eu procuro não repetir jogadores que pontuaram muito bem na semana anterior. Geralmente o que eu olho mais é se a setinha tá verdinha. Mentira, eu escolho. Alguns jogadores, aqueles figurões que a gente já comentou, eu coloco mesmo tendo pontuado, mas aí os outros eu procuro balancear. Eu sempre olho, se tenho algumas opções de zagueiro, prefiro colocar um que não foi bem na semana passada, um que tá um pouquinho negativo e que eu acho que ele vai bem nesse jogo, porque a chance maior é dele valorizar, pensando no patrimônio aí também. Até eu chegar nas minhas 200 cartoletas e poder esquecer patrimônio, eu penso nisso sempre.
E você, Bia?
Procuro olhar isso que o Vinícius falou. Depois eu olho a média do jogador, né? Porque a média dele indica se ele tá sendo um jogador regular ou não. Eu também procuro. Daí você vai vendo que é a louca do Cartola, né? Eu procuro também ver o confronto histórico dos times, assim, sabe? Como que os times se comportam jogando em casa, jogando fora.
Ah, isso é ótimo. Mas na Bia olha, eu pergunto pra ele.
Daí eu olho, já saio falando pra todo mundo.
Eu adoro receber esses insights, information, sabe?
E a minha tática também, que é uma tática meio de preguiçoso, é olhar, tipo, dicas do Cartola, que eles listam, sei lá, 5 jogadores naquela posição. E aí
eu olho também.
Eu olho também isso sempre e vejo aqueles nomes, mais ou menos, pra ir dar uma ideia do que eu vou colocar.
Elas são muito boas, porque elas te dão um norte pra saber quem é time bom. Porque eu, por exemplo, hoje em dia, eu não acompanho tanto futebol. Quem vê eu jogando Cartola, acho que eu sou fanática, assim, pro futebol. Mas pra mim, tanto faz quem tá ganhando, quem não tá. Eu quero que aqueles jogadores que eu estou escalando vão bem, sim, sabe?
Eu vejo jogo do Flamengo e outros eu acompanho meio por cima. Eu também não sou igual a Jamile, que assiste todos os jogos, até tipo Cuiabá versus América Mineiro, sabe?
Juventude.
Coisa Corinthians, não. Coisas eu me...
Não, né?
Não, às vezes eu tô comemorando até gol de jogador que fez contra o São Paulo. Daí eu falo, ai, saiu o gol do fulano. Não, pera, foi contra o São Paulo.
A última rodada me deu uma raiva, porque eu disse a Bia, o Palmeiras vai tomar muito gol do Bragantino, eu tenho certeza. E só que eu me iludi, ó, a peixe cubista, me iludi que o Palmeiras também fosse dar um certo trabalho para o Bragantino, né? E, tipo, botei um meia e um atacante do Palmeiras e um meia e um atacante do Bragantino.
Isso é ousadia.
Não, mas aí entra um pouco de sorte, porque vocês acham que o Cartola também é um pouco de sorte?
Ah, sim, com certeza. Em banco amenizou, mas você tinha que dar a sorte de as pessoas que você colocou jogarem, né? Acontecia muito da pessoa não jogar e teve que sair o Arana, não foi
isso?
Isso, o Arana se machucou no meio do jogo. Então acontece, né? Então você tem que ter sorte também de colocar um capitão. Às vezes, no Flamengo, ano passado, ano atrasado principalmente, eu sempre colocava 2 atacantes do Flamengo. Porque um dos dois ia fazer gol. Às vezes, 2 gols.
Mas
então, se eu colocasse só 1, ia ser na sorte. Variava muito, né? Se era Gabigol ou BH. Então eu colocava os dois pra garantir mais, mas tem a sorte se você colocar um atacante ou outro que fizer gol, isso é sorte.
Na rodada passada eu tive esse pensamento, porque do Flamengo, que eu falei assim, o Flamengo vai ganhar esse jogo, eu vou colocar 2 atacantes dele. Vai ser o Pedro ou o Bruno Henrique que vai fazer gol, pra não passar raiva, eu vou colocar os dois.
Mas pode, às vezes quando eu colocava só um, eu prefiro o Gabigol do que o BH. E teve alguns jogos que quem fez gol foi o BH e aí não tive sorte, né? Então tem muito de sorte.
Não, que nem uma rodada. Foi muita gente que escalou o Vitinho, que estatisticamente é melhor que o Rodrigo Muniz. E quem mitou foi o Rodrigo Muniz, né? Então é...
Mas o Muniz, eu acho que ele vai... É porque é menino novo, né? Eu acho que ele vai pra frente. Vai ser um bom nome aí pro Cartola, eu acho.
Você acha Vamos que ele ver. Deslancha?
Sim.
Então
me deu uma raiva, gente, que eu escalei o atacante do Bragantino. Aí, tipo, escolhi um, né? Vou escolher, né? Geralmente o Arthur vai bem, e o Arthur jogou no Palmeiras, pensei em lei do ex, tudo. Aí vai Ítalo e faz 3 gols. Pensa na minha raiva.
Mas quase ninguém escalou o Ítalo, né? O Arthur, eu também nunca tinha colocado o Ítalo, e geralmente quando coloco é o Arthur, e eu quase coloquei o Arthur essa semana.
Se fosse escalar alguém do Bragantino naquele jogo, seria o Arthur também.
Seria o Arthur também.
Eu nem fico com raiva, assim, o Arthur fez 3 gols, porque é um jogador que eu nunca ia escalar.
O Ítalo.
Eu nunca ia escalar, então, tipo, tudo bem. O que me dá raiva é quando você pensa naquela pessoa, você chega a colocar no seu time, daí por algum motivo, tipo, o que aconteceu comigo na rodada passada, você tira. Daí o jogador vai bem e o que você colocou vai mal. Daí eu fico com raiva. Tipo, por que que eu fui mexer no meu time?
Como a gente mexe muito no time, Bia, isso inevitavelmente vai acontecer.
Eu penso nisso também, sabe? Quando você vai fazer uma prova e de múltipla escolha e você coloca, tá em dúvida, e aí na última hora de entregar a prova você muda e erra, eu penso nisso. Se eu for escalar muitas vezes durante a semana, eu vou mudar demais e o primeiro time ia ser o melhor de todos. Eu não. Vou evitar e vou fazer poucas vezes, poucas mudanças no meu time.
As que me ficam na cabeça são as que eu fico discutindo no sábado. E isso que me irrita, assim, sabe? Que eu, ai, vou mudar. Não, não vou. Ai, por que que eu mudei meu time? Mas assim, acho que são bem felizes que a gente faz também, né? A gente reclama. Não,
mas é isso, né? A gente é um jogo de tática, mas é um jogo muito de sorte. Então, infelizmente, a gente fica à mercê, mas é, tipo...
Prática de sorte e também tem que ter uma dedicação, né? Uma mínima dedicação, principalmente perto de fechar o mercado. Se sair uma notícia que a pessoa que você escalou não vai jogar, não tá nos relacionados, você tem que ir lá e tirar, né? Se escalar o time antes e esquecer, tem muita probabilidade de acontecer essas coisas e a pessoa ainda tá lá no seu time. Então, principalmente no último dia, né, de mercado.
Teve uma rodada que o Pedro, né, que é exatamente isso que o Vinícius tá falando, o Pedro, ele tava super bem escalado. E saiu uma notícia que ele não ia jogar porque ele tinha dado positivo pro Covid. E um monte de gente não viu a notícia, né? E saiu assim, perto do mercado fechar essa notícia. Quem
então
viu,
você
conseguiu
tem amiguinhos
trocar.
Que avisam você. É, eu acho.
Sim.
Uma Jamile da vida, né?
Sim. É gente, maravilhoso.
Segredo, e aí, a hora pro mercado
fechar. Seja amigo da Jamile e da Nabia. Segredo para sucesso.
Mentira, falou o bicampeão, né?
Cara, gente, sempre pega.
Mas, pois é, querido, quem é o bicampeão e tá pegando as dicas de quem?
Então, por isso que é minha dica de sucesso.
Qual que é o seu segredo, Vinícius? Seja amigo da Nabia e da
Jamile. Quebrar as dicas dos coleguinhas.
Uma coisa muito legal de fazer que a gente faz é ter um grupo, sei lá, no WhatsApp, no Telegram, nossa no Telegram, pra gente ir discutindo à medida que a rodada vai acontecendo. É muito hilário, né?
Isso é legal, né? Porque é montanha-russa, né? De emoções.
O amor e o ódio que a gente passa compartilhando esses momentos no Telegram é ótimo.
Pessoa que é expulsa, toma falta, aí tudo fica mais, porque se você não tiver, não conversar sobre isso, você vai ver depois do jogo, se você não estiver assistindo, e pronto, né? E aí lá a gente fica tempo real.
É, eu me divirto mais comentando sobre a rodada com vocês, com os amigos, assim, do que escalando em si, né? Porque eu acho que é a melhor parte, né? São as risadas e os ódios coletivos que você passa.
Geralmente é mais ódio que amor, né, Bia?
Com certeza, né? Saudades fazer mais de 80 pontos.
Eu fiz pela primeira vez no campeonato essa semana. Obrigado pelo menino, né? Bruno Henrique.
E Gerson, né? Porque se não fosse a minha mudança...
Ah, é o Gerson também.
Eu teria feito mais de 80 pontos se não tivesse... Aliás, o Gerson pelo Rafael Veiga.
Ai, mas é isso, né? Eu acho que a gente fechou. Tem mais alguma coisa que vocês gostariam de comentar sobre o jogo?
É, sobre o jogo não. Eu só gostaria que o São Paulo lembrasse como se vence uma partida.
Seria bom, né, Bia? Tá difícil.
Tá difícil.
Olha, já falei pra Nabia que não escalo mais São Paulo, assim, em regra, porque... te contar naquela rodada, qual era o jogo, não lembro, que, não, é um jogo super favorável pro São Paulo.
Contra a Chapecoense.
Então, era Chapecoense, foi. Exatamente. O Chapecoense mudou muitos jogadores, tá numa fase ruim, tá aí se reestruturando. São Paulo vai arrasar com a Chapecoense. O que aconteceu? São Paulo levou gol, empatou, né? Mas ninguém saiu, as pessoas fizeram um ponto, menos um ponto, zero pontos. O time todo do São Paulo fez 25 pontos. Não, deixa pra lá. Não, não, não rola. Não rola
não, São Paulo. Nada supera o único jogador que eu escolhi do São Paulo para aquela rodada ter sido expulso. Isso mesmo, não. Pessoal. A pessoa foi expulsa do jogo. Eu fiquei com a pontuação bizarramente baixa, porque é o único ser humano que eu escalei do São Paulo.
Não vale escalar São Paulo. Deixa pra lá.
Eu tô de greve também por um tempo.
Gente, o Benítez e o Rigoni vale a pena.
Não, o Benítez está bem, né? Ele teve um up aí na carreira dele, porque sair do Vasco, né? Sempre ajuda a pessoa.
Ai, nossa, o Benítez é aquele do Vasco, né? Gente, como a pessoa tá desligada esse ano. Verdade.
Você vê que Vinícius não acompanha o Campeonato Brasileiro, mas ele sabe tudo que aconteceu no Vasco pra poder hatear.
Mas é lógico, é mais importante o Vasco perder do que o Flamengo ganhar.
Ah, eu concordo com você na versão Corinthians.
Não podia concordar mais, Bia. Tanto que aquele clubismo meu que eu tava falando, Eu nunca escalei jogando do Corinthians, né? Até 2 anos atrás. Aí eu comecei a esquecer o lance do clubismo. E uma vez na vida eu escalo, mas tipo, não vale a pena, porque toda vez que eu escalo, dá merda. Aí às vezes escalo só pra garantir que o Corinthians vai perder.
Nossa, ano passado o Cano tava indo super bem, fazendo gol. Eu não Lento. Colocava. Aí Lento. Eu coloquei ele, tipo, em 2 rodadas. Das 2 rodadas ele fez, tipo, 1 ponto. Eu desisto.
É, eu também. Sempre que meu irmão escalava o Cano, o bicho fazia 2 gols. Eu ia escalar 1 ponto. Eu falei, gente, o que tá acontecendo?
É, pois é. Aconteceu comigo e Rodriguinho. Rodriguinho nunca escalava. Ele nos últimos jogos da temporada de 2019, só não escalava ele. Ele fazia muito gol. Aí vai eu com essa memória doida dele da temporada passada e vou escalar agora no início. Aí Tassiano vai lá, mete gol. Eu digo, gente, é muita falta de sorte mesmo.
Aí o Rodriguinho é um jogador muito bom, né? Só que eu também não tenho sorte com ele. Então, pra mim, eu já decidi que esse homem eu nunca vou escalar.
Pois é. A gente tem esses jogadores que a gente elege que são bons e que pra gente dá certo. Mas tem uns que a gente também diz, né? Esse aí no nosso time não vai dar certo. Mas foi ótima conversa, muito obrigada, Vini, por ter aceitado gravar com a gente. A conversa foi muito boa.
Adorei o papo com vocês. Desejo sucesso pro podcast aí que tá começando, foi ótimo.
Se você curtiu, vai lá no nosso e-mail, manda um feedback pra gente saber se vocês estão gostando, dão uma crítica, uma sugestão de pauta, a gente tá sempre aberto. E compartilhem com os amiguinhos. Valeu, gente. Tchau.
Tchau.